Na alegria do dia do Senhor, celebrando a ressurreição de Jesus, meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho deste nono domingo do tempo comum, narrado por São Marcos, capítulo 2, versículo 23 a capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo convida-nos a refletir sobre a dignidade do dia do Senhor, como uma experiência de louvor a Deus, mas que deve nos humanizar e nos despertar para a caridade. Percebemos no Evangelho de hoje o conflito de Jesus com os fariseus e também com os partidários de Herodes acerca da lei do sábado. Sabemos que o sábado era o dia do Senhor para os judeus, porque era o sétimo dia da criação, o dia do descanso e também do louvor a Deus. Para nós, cristãos, o dia do Senhor é o domingo, porque é o primeiro dia da nova criação na ressurreição de Jesus. E o livro do Deuteronômio, no capítulo 5, ao nos apresentar os mandamentos da lei de Deus, apresenta este mandamento do dia do Senhor, o terceiro, a partir da necessidade do descanso para o trabalhador, como acolhemos na primeira proclamação da celebração de hoje, recordando que o povo foi escravo no Egito e que, portanto, não devia reproduzir tais relações de dominação e de opressão do mundo do trabalho na terra prometida. O sábado, portanto, tinha um sentido profundo de respeito à dignidade humana, resguardando o direito do trabalhador a ter um dia de descanso. No entanto, na época de Jesus, o legalismo farisaico transformou a observância do sábado numa legislação opressora, porque era proibido fazer qualquer tipo de atividade no dia do sábado, e quem a descumprisse era considerado impuro. Por isso, era um dia de medo, de temor, de desrespeitar tal lei. A lei do sábado passou de um dia de louvor a Deus e de valorização da dignidade humana a partir do descanso do trabalhador em um dia de medo, de opressão. Jesus não nega a lei do sábado ao afirmar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, mostrando que toda lei deve conduzir ao respeito, à valorização da dignidade humana. Jesus, portanto, resgata o sentido original do sábado. E percebemos esta proposta de Jesus em dois aspectos no Evangelho de hoje. Inicialmente no gesto de colher o trigo junto com os discípulos para saciar a fome. E é interessante perceber que os fariseus questionam não o fato de eles estarem colhendo trigo num campo alheio, porque isso era permitido pela lei. Nós encontramos no livro do Deuteronômio, capítulo 23, todos têm direito de entrar no campo do irmão, na vinha do irmão, para saciar a fome. Os fariseus questionam o fato de Jesus estar fazendo isso num dia de sábado. E então Jesus recorda a ação do rei Davi, que encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, quando, diante da fome, ele come dos pães consagrados ao Senhor e também dá aos seus companheiros, mostrando que o ritual litúrgico é importante, mas não pode negar a dignidade humana, que é ter a sua necessidade básica, a fome saciada. Vemos, portanto, que preservar a dignidade humana deve estar acima de qualquer lei. E em seguida, o outro gesto, quando Jesus entra na sinagoga e lá encontra um homem com a mão seca. Ele estava dentro da sinagoga no dia de sábado, mas estava num canto excluído, no chão, e com a mão seca, ou seja, ressequido na capacidade de fazer o bem. Jesus o chama e coloca em pé e no meio, ou seja, resgata sua dignidade humana e cura sua mão, despertando para a necessidade de fazer o bem. E São Marcos nos diz que Jesus ficou indignado com aquelas pessoas que estavam ali dentro da sinagoga porque eram duras de coração, ou seja, a vivência da fé não as tornava mais humanas, mais solidárias, mais fraternas. Por isso, diante deste gesto de Jesus, nós somos convidados a santificar o dia do Senhor, sim, mas não como um legalismo externo, simplesmente por medo de desobedecer à lei, ou então por uma busca de bem-estar intimista, mas para que nós possamos vivenciar esta graça de sermos filhos e filhas de Deus e para que sejamos promotores da dignidade humana, para que a celebração do dia do Senhor nos humanize, torne o nosso coração sensível às necessidades dos irmãos, torne nossas mãos livres para fazer o bem. São Paulo, na segunda proclamação, na segunda carta aos Coríntios, recorda que somos vasos de barro, mas levamos um grande tesouro, ou seja, na nossa fragilidade humana, na nossa pequenez humana, temos a graça de sermos filhos e filhas de Deus e nisso reside a dignidade de todo ser humano. Por mais que apresente limitações e fragilidades, toda pessoa tem a dignidade de ser filho e filha de Deus. E mesmo que enfrentemos tribulações, nunca seremos derrotados. E nesse sentido, devemos entender que a celebração da Eucaristia nos faz participar da morte com Cristo para experimentar a sua ressurreição, crescendo sempre mais no caminho da santidade. Para que, renovados em Cristo, conservemos o nosso coração sempre sensível à necessidade do irmão, não deixemos que o pecado endureça o nosso coração e assim possamos repetir os gestos de Jesus de valorizar o ser humano e a sua dignidade, nos empenharmos em saciar a fome dos irmãos, como Jesus acompanhou os discípulos colhendo as espigas de trigo, resgatar a dignidade daqueles que estão excluídos, marginalizados, como Jesus fez com aquele homem, trazendo para o meio, e principalmente, abrir as nossas mãos em gestos de caridade, deixar que o Senhor cure nossas mãos secas, paralisadas, incapazes de fazer o bem. Por isso, acolhamos a bênção do nosso Deus. por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado.